Imagina a seguinte situação: uma viagem dos sonhos, totalmente planejada, paga, mas de repente o chefe cancela as férias de um funcionário porque a presença dele é, tipo, essencial no escritório.
O pesadelo de qualquer um, né?
Nossa, com certeza. Aí, em troca, a empresa devolve o dinheiro da passagem. Até parece uma troca justa para repor a perda financeira, sabe? Mas e se esse chefe for o prefeito e o funcionário for um dos secretários do município? Hoje a gente vai destrinchar um documento bem específico da cidade de Gramado.
Exato. Um projeto de lei datado de 19 de março de 2026 e assinado pelo prefeito em exercício, o Luiz Antônio Barbacovi.
Isso. A nossa missão nessa investigação de hoje é desconstruir uma proposta que permite ao alto escalão converter parte de suas férias em dinheiro. Certo, vamos desvendar isso. Porque uma simples venda de dias de descanso exige um projeto de lei tão complexo e cheio de ressalvas jurídicas?
Olha, é uma verdadeira engenharia financeira, viu? O texto ele foca na conversão de um terço do período de férias em pagamento em dinheiro. Isso está bem detalhado lá nos artigos 1º e 2º. E o que é fascinante aqui é o cuidado meticuloso com as palavras.
Como assim? Cuidado com as palavras.
É que o projeto frisa diversas vezes que esse pagamento tem natureza estritamente indenizatória. E, bom, no direito público brasileiro, essa classificação muda absolutamente tudo.
Espera, me corrige se eu estiver interpretando mal, mas chamar isso de indenização não soa exatamente como um atalho legal para dar um aumento salarial sem chamar de aumento?
É uma boa pergunta.
Voltando àquela história da passagem aérea, é como se fosse um reembolso pelo dano do cancelamento e não um upgrade de cargo. Mas, na prática, o dinheiro cai na conta no fim do mês do mesmo jeito, não é?
Cai na conta, sim. Mas as regras que incidem sobre esse dinheiro são completamente diferentes. A palavra indenização, ela é quase mágica no serviço público.
Mágica de que jeito?
Assim que se carimba uma verba como indenizatória, ela fica invisível para várias amarras estatais. O projeto de lei cria três travas explícitas para justificar isso. A primeira é que o valor não se incorpora ao salário para o futuro.
Certo, faz sentido.
A segunda é que não sofre desconto para a previdência e, o mais importante de tudo, não entra no cálculo do teto remuneratório constitucional.
Ah, então aí tá o pulo do gato. Se não conta para o teto remuneratório, isso quer dizer que naquele mês específico o secretário pode receber um valor total que ultrapassa o limite máximo permitido por lei para um servidor público.
Exatamente. Como o sistema entende que a pessoa está sendo ressarcida por um descanso que foi tirado dela em prol do município, a lei não considera esse valor como remuneração.
Caramba!
É, a burocracia trata o tempo de descanso perdido como um dano que o Estado precisa reparar financeiramente.
Então, eles montaram essa arquitetura inteira para garantir que o pagamento não barre no teto salarial de forma totalmente legal.
Tudo dentro da lei.
Mas isso levanta uma dúvida óbvia para quem está acompanhando a gente. Por que a prefeitura está indo tão longe para aprovar uma lei dessas agora? Será que eles estão perdendo talentos ou precisando segurar a equipe a todo custo?
Bom, a justificativa oficial traz dois argumentos centrais. O primeiro é uma tentativa de corrigir o que eles chamam de assimetria administrativa.
Assimetria. Como assim?
É que os servidores estatutários comuns de Gramado, que seguem a Lei 2.912 de 2011, eles já têm o direito de vender parte das férias.
Ah, entendi.
Então a prefeitura argumenta que está apenas igualando o jogo para os secretários. E para blindar essa decisão de futuras auditorias, o documento cita o tema 484 do Supremo Tribunal Federal.
E o que esse tema 484 faz na prática? É algum tipo de precedente nacional?
Sim, ele funciona como um escudo jurídico fortíssimo. Basicamente, o STF dizendo que pagar direitos sociais, tipo terço de férias, para quem recebe subsídio em parcela única, não fere a Constituição.
Desde que tem uma lei municipal prevendo isso, certo?
Perfeito, exato. Ou seja, ao aprovar esse projeto, a gestão se protege preventivamente contra futuros processos de improbidade administrativa. E o argumento prático que amarra tudo isso é a necessidade de não interromper o trabalho de gestores essenciais.
Para garantir a continuidade de projetos estratégicos para a cidade, né?
Isso mesmo.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente olhar o parágrafo final da justificativa, tem um detalhe que quase passa despercebido.
O parágrafo sobre as exclusões?
Sim. O prefeito e o vice-prefeito estão expressamente excluídos desse benefício. Mas por quê? Se o trabalho deles também é essencial para a continuidade estratégica, essa exclusão é só um escudo político para evitar manchetes negativas? Ou existe uma diferença real entre o papel dos secretários e o papel do prefeito?
Ora, se a gente conectar isso ao cenário maior da administração pública, provavelmente é uma mistura das duas coisas. Secretários são, na essência, cargos de gestão técnica.
Eles que operam as engrenagens diárias das pastas, assinam contratos, tocam as obras.
Exato. A gestão usa essas ferramentas de indenização justamente para reter esses talentos técnicos em momentos de alta demanda. Por outro lado, prefeito e vice são cargos puramente políticos.
Faz sentido. Estender um benefício financeiro direto e opcional aos chefes eleitos do executivo geraria um desgaste gigantesco com a opinião pública.
Com certeza. É um malabarismo muito claro para manter a máquina rodando sem criar uma crise de imagem.
Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Fica claro que a gestão pública precisa recorrer a arquiteturas legais super complexas, tipo essa, para conseguir manter peças-chave trabalhando sem quebrar as regras da Constituição.
É, isso mostra muito como o conceito de indenização é uma ferramenta vital dentro das regras engessadas do serviço público. É a forma que o sistema encontra para lidar com a realidade prática de que alguns projetos não podem simplesmente parar por 30 dias.
O que deixa um pensamento provocativo para fechar essa nossa investigação. Se a administração de uma cidade depende de forma tão vital da presença ininterrupta de seus secretários, a ponto de precisar criar leis específicas para comprar de volta o tempo de descanso deles, até que ponto essa busca frenética por continuidade estratégica não está pavimentando o caminho para uma sobrecarga exaustiva? No fim das contas, cancelar a viagem de férias e pegar o reembolso pode ter um custo oculto na clareza mental e na saúde de quem toma as decisões mais críticas para o município.
É uma reflexão muito válida.
Pois é. E esse é um preço muito maior do que qualquer valor depositado na conta.